Senhora Presidenta ou Senhora Presidente desta sessão, Senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, à medida que a CPMI das práticas criminosas desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlos evolui em suas investigações e oitivas, fica cada vez mais latente a necessidade do comparecimento de Sua Excelência, o Senhor Procurador-Geral da República, à comissão, para explicar todos os fatos, os atos e os não-atos que estão vindo à luz e que dizem respeito à sua conduta como chefe-maior do Ministério Público. São várias as motivações que justificam o depoimento do senhor Roberto Gurgel Santos. Como já me manifestei desta tribuna, Sua Excelência cometeu crime de responsabilidade, improbidade administrativa, prevaricação, mentiu e, mais ainda, chantageou um senador da República. No último dia 21, terça-feira passada, a CPMI ouviu os procuradores da República, Leia Batista de Oliveira e Daniel de Rezende Salgado, responsáveis, respectivamente, pelos inquéritos das operações Vegas e Monte Carlo. Ambos foram incisivos ao afirmarem que não havia qualquer relação, qualquer liame ou vínculo entre as duas operações da Polícia Federal, a Vegas e a Monte Carlo, até porque há um lapso espacial e temporal entre elas de quase 3 anos. Questionada pelo relator deputado Odair Cunha se as origens das operações eram distintas e se um responsável por uma delas sabia da investigação do outro, a procuradora foi categórica. Abro aspas, não, as origens são distintas, fecho aspas. Aliás, senhora presidente, esse fato da desvinculação entre as duas operações já havia cabalmente sido asseverado na CPMI pelos delegados da Polícia Federal responsáveis pelas duas operações. Eles desaguaram na organização criminosa do senhor Cachoeira por absoluta coincidência. A Monte Carlo, inclusive, foi deflagrada sem que os delegados sequer tivessem notícia da Operação Vegas. Até porque a Monte Carlo foi iniciada pelo Ministério Público de Goiás 32 meses depois. Em suma, a Operação Monte Carlo teve início em novembro de 2010, 14 meses após o Procurador-Geral da República ter aspiado, sobrestado, fecho aspas, o inquérito da Vegas para, segundo ele afirmou por escrito, abro novamente aspas, aguardar o momento mais eficaz do ponto de vista de formação de prova e fornecimento de informações, palavras dele por escrito, depoimento dele por escrito enviado à CPMI, fecho as aspas. Qual, então, senhora presidente, o nexo causal das duas operações com a suposta e alegada ação controlada do senhor Roberto Gurgel Santos, se nem mesmo entre a Operação Vegas e a Monte Carlo houve relação de causa e efeito? A verdade, senhora presidente, é que o procurador-geral quis tirar proveito da Operação Monte Carlo para obscurecer, camuflar e justificar sua conduta anterior, ou melhor, a sua não-conduta. O sobrestamento da Operação Vegas a que ele se refere foi, na verdade, uma ação descontrolada, ou pior, uma autêntica inação, que revela como ele mesmo atesta e assina documentalmente, e lamento mais uma vez ter que repetir, o seu crime de prevaricação. O único nexo neste fato foi o vínculo entre a conduta ilícita do senhor Roberto Gurgel Santos e o dano por ele causado, qual seja, o de permitir que a organização criminosa agisse por mais de 2 anos livremente por não ter ele, o Procurador-Geral da República, tomado qualquer medida em relação à Operação Vegas. Essa foi uma das consequências de sua conduta. A outra foi a influência direta de sua inação no resultado das eleições gerais de 2010, principalmente no estado de Goiás, conforme reconheceu em depoimento na CPMI no dia 12 de junho deste ano, o próprio governador Marconi Perillo, ao ser questionado exatamente sobre essa possibilidade. Ele disse, sim, se essa operação tivesse sido desvelada antes das eleições, o resultado em Goiás das eleições em 2010 teriam sido diferentes. E assim sendo, o resultado eleitoral teria sido outro, como afirmei, e a história estaria sendo contada de forma diferente, e certamente não teríamos chegado ao ponto de desassossego que estamos vivenciando. Portanto, esses dois fatos são mais do que suficientes para configurar a responsabilidade civil do agente causador do dano, no caso, o Procurador-Geral da República. E não adianta, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a alegação de sua esposa, subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, de que a decisão de sobrestar o inquérito da Operação Vegas foi tomada juntamente com ela e o delegado Raul Alexandre Marques Souza, responsável pela Operação Vegas. Ela, igualmente ao seu marido, é lamentável ter que afirmar isto, na tribuna do Senado, mas a subprocuradora-geral da República, doutora Cláudia Sampaio Marques, igualmente o seu marido, ela mentiu quando fez esta afirmação. O próprio delegado da Polícia Federal a que me referi, responsável por aquela operação, doutor Raul Alexandre Marques Souza, em depoimento na CPMI, no dia 10 de maio do corrente ano, desmentiu categoricamente a subprocuradora e esse desmentido foi divulgado em nota à imprensa pela Polícia, pela Direção-Geral da Polícia Federal. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, em seu depoimento na comissão, a procuradora Leia de Oliveira, ao ser interrogada sobre as possíveis condutas que um membro do Ministério Público deve adotar perante um inquérito recebido, ela foi clara e confirmou o que tenho dito e o que está previsto no Código de Processo Penal, na combinação dos artigos 16, 28 e 42, assim como na legislação do Ministério Público, a Lei Complementar número 75, de 1993. Só há três alternativas. Ou o procurador arquiva, ou devolve e solicita novas diligências, ou denuncia ao juiz. Basta um exemplo. Se os fatos apurados na Operação Vegas, como ele alegou o senhor procurador, não tinham indícios penalmente relevantes, foi isso que ele afirmou, não havia na Operação Vegas indícios penalmente relevantes, por que então, Sua Excelência, logo após, pinçou quatro desses fatos que passaram a ter importância muito grande e foram utilizados pelo próprio senhor procurador no momento do pedido de abertura de representação contra o senador Demóstenes Torres? E mais, como justificar o que ele chamou de, abro aspas, sobrestamento do inquérito no intuito de possibilitar a retomada das interceptações telefônicas e das investigações, fecho aspas, se ele mesmo, procurador-geral, não pediu nenhuma nova investigação ou diligência? E pior, se àquela altura nem sequer existia a Operação Monte Carlo e a Operação Vegas aguardava as suas providências, as providências dele, senhor Procurador-Geral, que não as tomou. Vejam, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, como aos poucos tudo vai se encaixando, vai se revelando. Como já denunciei por várias vezes, o fato de o Procurador-Geral concentrar nas mãos de sua esposa, subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, sua manus longa, todos os processos que envolvem autoridades com prerrogativa de foro, denota nitidamente suas intenções, seus objetivos, seu modus operandi. Isso é gravíssimo, senhora Presidente. É uma anomalia de procedimento verificada na gestão do senhor Roberto Gurgel Santos, que soa estranho a todos que estão acostumados com uma praxe administrativa totalmente diversa daquela por ele adotada. Imaginem, as senhoras e os senhores senadores, a senhora presidente, se todos os procuradores, em todas as instâncias do Ministério Público, passassem a seguir o exemplo da autoridade maior. Imaginem. Essa conduta, senhora presidente, constitui improbidade administrativa, a criação de uma reserva de mercado exclusivo para ele. Não foi à toa que chantageou o senador que recentemente deixou o nosso convívio nesta casa. Um de seus intuitos foi o de garantir a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, mas cujo mandato tem exercido de forma a deslustrar esta imprescindível instituição da democracia que é o Ministério Público. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, além de não distribuir os processos de acordo com a sistemática tradicional de sorteio ou sequencial da Procuradoria-Geral da República, o senhor Roberto Gurgel Santos utiliza-se da concentração em sua esposa para simplesmente não agir. Ou seja, da improbidade administrativa, ele passa automaticamente, de imediato, a cometer a prevaricação. Em resposta a requerimento de informação de minha autoria, enviada a ele e que ele respondeu, conclui-se que em 2 anos, de 2009 a 2011, em relação ao seu antecessor, quase que triplicou o número de inquéritos em seu gabinete, gabinete dele, procurador-geral. Era esse número de processos que estava no gabinete do procurador-geral, era de 23, quando ele assumiu, e em 2011 passou para 64. O que significa mais autoridades, senadores, deputados, ministros de Estado e ministros de tribunais superiores, com a espada de Gurgel pendendo sobre suas cabeças. Isso revela um método claro de trabalho. Nem denuncia, nem arquiva, privando autoridades do devido processo legal que lhes seria assegurado pelo Supremo Tribunal Federal. Em resumo, senhora presidenta, senhoras e senhores, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, o que resulta de todos esses episódios, repito, é que o Procurador-Geral da República Federativa do Brasil cometeu, primeiro, crime de prevaricação conforme o artigo 319 do Código Penal. Segundo, cometeu ato de improbidade administrativa conforme o artigo 11, inciso 2 da Lei 8.429, de 1992. Terceiro, cometeu ilícito administrativo, de acordo com a Lei Complementar número 75, de 93, em seu artigo 240, inciso 5, alínea B, bem como o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Quarto, infrações quanto ele cometeu, o senhor Procurador-Geral, infrações quanto ao controle do ato administrativo e quanto à inércia ou excesso de prazo, conforme preconizam, respectivamente, os artigos 107 e 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. Quinto, cometeu crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 40, incisos 2, 3 e 4 da Lei 1079/50, a ressurrecta, e ainda o artigo 52, inciso 2 da Constituição Federal. E, por fim, em sexto, cometeu chantagem. Chantagem, ou como prevê o Código Penal, constrangimento, ameaça e extorsão, crimes previstos nos seus artigos 146, 147 e 158. Ou seja, são tipificações de crimes ilícitos e delitos que abrangem as esferas penal, civil, administrativa e também a político-administrativa. E notem, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, todos esses crimes ilícitos e que tais foram cometidos pelo Procurador-Geral da República, dirigente máximo da instituição criada para defender a sociedade brasileira. E ele, agindo desabridamente contra os interesses maiores desta própria sociedade, que tanta confiança deposita no Ministério Público, nos dá este triste exemplo. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, a respeito do requerimento de informação a que me referi, Gostaria de esclarecer alguns fatos que foram deturpados na reunião da CPMI do último dia 21 de agosto. Assim como requeri informações ao Procurador-Geral, também o fiz em relação aos procuradores Daniel Rezende Salgado, Léa Batista de Oliveira e Alexandre Camanho de Assis. Baseei-me na Lei de Acesso a Informações, que permite a todo cidadão requerer das autoridades e dos órgãos públicos quaisquer dados e informações de seu interesse. Assim procedi na condição de cidadão brasileiro, com respaldo no artigo 7º, incisos 2 e 5, e nos artigos 10 e 11, todos da Lei número 12.527, aprovada por este Congresso Nacional e sancionada pela Presidenta da República em novembro de 2011. Não foi, portanto, um ofício à revelia da CPMI, como alegaram alguns doutos parlamentares muito versados no direito, mas que não conhecem a Lei de Acesso à Informação que eles próprios votaram. Da mesma forma, a minha intenção não era, nem é, a de investigar, sem qualquer razão, os compromissos pessoais dos procuradores. Não. Eu apenas solicitei dados da agenda institucional deles em determinado período, de modo a confirmar ou não informações nada republicanas acerca de suas condutas e que a mim chegaram. E tanto foi assim que a própria procuradora Léa Batista de Oliveira, em seu depoimento na comissão, fez questão de tentar esclarecer publicamente seus compromissos e encontros havidos nos locais e períodos por mim solicitados. Ou seja, o requerimento poderia servir, inclusive, de instrumento de defesa para ela própria e não de um ato de ofício absurdo de minha parte ou de inversão de valores nas investigações, como quiseram fazer crer alguns parcos membros da CPMI. Continuo no aguardo, obedecido o prazo que a lei determina de suas respostas aos meus requerimentos, assim como em relação aos do procurador Alexandre Camanho de Assis, ao qual também solicitei informações no mesmo sentido. Desnecessário dizer que há penalidades previstas em lei pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos para o oferecimento de respostas às indagações formuladas. Quanto a essa questão, senhora presidente, devo esclarecer que a iniciativa dos requerimentos, assim como a vinda dos procuradores à CPMI, deveram-se também à denúncia que recebi de que ambos os procuradores